Ouça agora a primeira parte da entrevista com Luciana Jung, economista e autora de uma detalhada pesquisa sobre o poder judiciário brasileiro. Qual era o objetivo inicial da sua pesquisa?
A ideia era um pouco entender como é que as questões do direito afetam a economia. Então, existe aí algumas evidências anedóticas, os economistas falam, assim, mencionam de uma maneira indireta, às vezes um pouco mais direta nos trabalhos, até economistas bastante conhecidos. A gente sabe que tem uma interação, né, entre direito e economia, mas a verdade que eu percebi é que era um assunto que tinha muita pouca pesquisa mesmo, objetiva, empírica, né? E aí quando a gente começa a estudar mais a fundo, né, entrando no direito, especificamente na questão da justiça, como que a justiça funciona, aí assim é unânime, né? Você pode ser advogado, juiz, sociólogo, economista, cientista político, todo mundo fala que a justiça brasileira não funciona bem, que tem uma morosidade muito grande, né? Que os juízes têm dezenas de milhares de processos esperando para serem julgados, né? E aí, de novo, vem a questão, como é que a gente vê isso de uma maneira objetiva? Como é que a gente mede? E se aproveitando de um recente movimento do próprio judiciário brasileiro, de começar a coletar dados estatísticos, né, com uma certa frequência, com periodicidade anual. Então, isso começou a ser feito nos começos dos anos 2000, e isso foi muito bom, está sendo muito bom, né, que o trabalho continua sendo feito pelo Conselho Nacional de Justiça.
Em breves palavras, qual é o diagnóstico atual do judiciário brasileiro?
Eu diria que tem alguns tribunais que estão muito mais à frente do que outros. Então, a minha pesquisa focou na justiça estadual, que é mais fácil de comparar, porque cada estado tem a sua própria, né, tem a própria justiça. Então, quando a gente faz esse panorama nacional, tem coisas muito, muito díspares. Nós temos aí tribunais que são bastante avançados em termos dessa gestão, né, do trabalho deles. E aí a gente tem alguns exemplos, né, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, algumas outras que também são igualmente boas. Essas duas seriam os maiores destaques. Agora, tem outros que estão muito, muito atrás. E em termos de produtividade e em termos, assim, de demandas que eles fazem, justificativas que eles fazem por não estarem trabalhando bem, né? Então, para esses casos, eles sempre dizem que não tem recursos, que falta gente, mas a verdade não é bem essa, né? Então, a metodologia permite a gente fazer essa análise comparativa com a quantidade de recursos que eles têm. Eles podiam estar fazendo muito melhor do que estão efetivamente fazendo. Em termos absolutos, seria um pouco difícil da gente dizer, porque comparar países que têm sistemas judiciais bastante diferentes, sistemas jurídicos também bastante diferentes, é um pouco complicado, mas acho que é meio unânime, assim, que tem espaço para, mesmo as relativamente melhores, avançar um pouco mais, né? Essa não é uma tarefa fácil, depende de muita coisa, inclusive de coisa que está fora do controle do próprio judiciário. Tem coisa que depende do legislativo, tem coisa que depende do executivo, algumas reformas que talvez fossem necessárias, que não são eles que vão fazer, né? Então, é uma questão bem complexa e a gente sabe que tem um espaço aí possível de melhoria, sim, para todo mundo. Mas tem uns que já estão um pouquinho mais perto aí de um nível aceitável do que outros.
A senhora poderia falar um pouco sobre a eficiência das cortes brasileiras?
Falando de uma maneira geral, tem muita coisa que pode ser feita, mas não é uma questão simples, porque envolve aí conflitos de interesses, questões políticas, outros stakeholders que eventualmente não estariam tão preocupados aí, né, em fazer as coisas melhorarem. Mas, por outro lado, os tribunais, né, estaduais, cada um no seu próprio estado, a gente pegar os relativamente melhores. Na medida do possível, dentro do espaço que eles têm para fazer mudanças na gestão do trabalho deles no dia a dia, a gente já percebe um movimento nesse sentido. Então, de novo, a gente tem alguns role models aí, alguns modelos aí que poderiam ser seguidos, né, de tribunais que não estão esperando que as reformas políticas, institucionais grandes aconteçam, porque isso vai demorar para acontecer, e estão tentando aí usar coisas mais práticas, né, medidas mais práticas para resolver seus problemas.
Na sua pesquisa, a senhora menciona que um processo dura em média de 4 a 7 anos e que um juiz tem aproximadamente 10 mil processos para julgar. como isso entra nesse panorama?
Então, isso aí é uma meta nacional, é um dado meio complicado, meio difícil também de conseguir, porque o próprio sistema do judiciário não permite que você acompanhe um processo da primeira instância até a última, né? Mas isso é uma média que os praticantes, os advogados, o pessoal que trabalha nas cortes fornece aí, diz aí. A gente sabe que tem alguns tribunais que fizeram um processo de otimização da sua gestão, eles conseguem reduzir isso bastante. Um exemplo de melhoria de eficiência seria você ter cortes mais especializadas, né? Então, o Rio de Janeiro é um estado onde isso acontece com bastante frequência. Os tribunais mais especializados, por exemplo, em questões empresariais, questões comerciais, eles têm um número já bem diferente disso, né? Então, os juízes já conseguem decidir de uma maneira muito mais rápida, que eles são especialistas no assunto, eles entendem do assunto, né? E eles conseguem reduzir bastante a quantidade de processos que eles têm, né, para resolver. Agora, na média, né, é isso aí. Essa quantidade absurda, o próprio Conselho Nacional de Justiça tem esses dados de processos acumulados anualmente. Em alguns estados, de ano para ano, só aumenta, né, esse estoque acumulado.
Você ouviu a primeira parte da entrevista com a economista Luciana Jung a respeito do judiciário brasileiro.